Então, vamos lá.
Uhum.
Peraí. Essa entrada. Você vai falar um monte, hein,
Eu não, você também.
velho?
No comecinho você fala?
É. Então vai. Conta aí.
Um, dois, três e...
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou Esther Zanellato. E estamos de volta com o primeiro podcast de 2022 para falar sobre algo que muitas vezes, na correria da vida, a gente não para para pensar. Será que damos e recebemos na mesma proporção dentro de uma relação?
Então, às vezes a gente fica um tempão no relacionamento, nos dedicando demais, sem perceber que a gente não tá recebendo nada em troca. Ou às vezes até o contrário, nós que não reconhecemos o esforço do outro.
E é para falar disso que o tema de hoje é equilíbrio nas relações.
Começando o primeiro podcast de 2022. Depois de um ano inteiro de podcast, chegamos para o nosso segundo ano. E a gente já traz aí, então, além de um feliz 2022 para todo mundo que acompanha a gente e que vai passar a acompanhar nesse novo ano, a gente já deseja um bom ano e que as coisas boas aconteçam para a gente nesse programa e para todo mundo que acompanha. E aí, a gente já começa o ano, um tema sobre relações, que envolve as nossas gloriosas relações humanas, e sobre o equilíbrio ou a falta de equilíbrio nessas relações. E quantas vezes a gente nem entra nessa seara, e às vezes é um ponto que está pendente, que é uma questão na relação, e às vezes a gente não olha para isso. Então a gente quis trazer esse assunto que às vezes para muitas pessoas é um assunto que é do dia a dia, mas acho que muitas pessoas às vezes deixam passar batido, não param às vezes para olhar e pensar se essa relação que a pessoa está, se ela é equilibrada, se ela tem um desequilíbrio ou se de repente ela está em uma fase mais para um, mais para outro. Acho que tudo isso a gente vai abordar ainda aqui. Eu acho que muitas vezes a gente olha para outros aspectos das relações, mas não olha muito nesse, não para, né, para pensar, para olhar sobre esse prisma. O que que você acha?
É, eu acho que é muito natural, às vezes a gente tá muito imerso também dentro do relacionamento, né? E a gente não presta atenção muitas vezes no nosso comportamento, no comportamento do outro, o que exatamente tá acontecendo. E nem questiona, sabe? Se você só vai fazendo ou só vai recebendo e você muitas vezes não questiona o que tá acontecendo ali, né?
E eu acho que tem o ponto também da pessoa se ela sente a necessidade de um equilíbrio, sabe? Eu acho que as relações têm que ser, né, buscar e não que ela vá alcançar. E também não quer dizer que esse equilíbrio, uma vez que você alcança, ele fica ali. Eu acho que, né, é uma coisa que você tem que ir olhando. E acho que a relação tem fases, mas eu acho que tem que haver essa busca. Mas às vezes tem pessoas que acham que não, assim, né? Que de repente não é normal uma pessoa se doar mais que a outra e trata isso como parte da relação. Eu, particularmente, né, busco o equilíbrio nas minhas relações, né? Porque acho também, para mim, a base de relações são trocas. E aí, né, a gente pode entender as trocas como mil coisas, assim, né? Essas trocas, né, não são só materiais, né? As trocas são de mil coisas. Então, acho que, para mim, como se baseia nessa troca, então, né, tem que vir coisas dos dois lados, né? Então, a gente tem que trazer coisas, né, para a pessoa, e a pessoa também tem que trazer coisas para a gente. E aí, se você sente que isso não tá acontecendo, para mim, aí tem alguma questão aí, sabe?
É, na minha opinião, eu acho que o equilíbrio ele é importante. Eu acho que precisa ter um equilíbrio, porque senão, eu sempre penso assim, eu acho que quando você tá dando muito mais que recebendo, chega um momento que aquilo ali começa a ficar exaustivo para você. Por mais que você esteja muitas vezes fazendo sem perceber, tá te impactando de uma certa forma. Alguma coisa você está esperando receber em troca daquilo que você está fazendo e você não está recebendo. Então é como se sempre você tivesse ali, a outra pessoa tivesse em dívida com você. E você sempre tivesse com muitos créditos, sabe? E eu sempre acho que isso faz com que a outra pessoa, a que tá dando de menos, acabe se sentindo mal naquele lugar também, sabe? Porque não é legal você estar numa relação em que a outra pessoa está fazendo muito para você e você está fazendo pouco. A sua vontade muitas vezes é sair dali. E aí, quando a pessoa vai embora, a outra fala assim: ah, mas eu fiz tanto, sabe? Eu fui tão legal e eu me doei tanto e ela foi embora, sabe? Mas será que era confortável para outra pessoa estar naquele lugar? E porque às vezes a outra pessoa também ela não tá dando porque ela não tem para dar, entende? Ela não pode te dar aquilo que você espera receber. Então você fica dando, 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 esperando receber algo em troca que aquela pessoa não tem para te dar. E aí aquela relação começa a ficar insustentável para o outro também. Então por isso que eu acredito que o equilíbrio ele é importante. Mas também eu acho que é isso que você falou, são fases. Eu acho que em qualquer relacionamento, principalmente vai, se você pegar uma relação de anos, seja de namorado, seja de amigo, seja de familiar. São momentos, pode ser que tenha algum momento em que um esteja mais dedicado, mas aí eu acho que é importante que em um outro momento isso mude, para que aquilo ali possa acontecer, sabe? Para que aquilo possa se manter. E que em determinado momento, independente das fases, sempre se encontre um equilíbrio. Então, se hoje você se dedicou mais, amanhã talvez eu me dedique mais. E aí eu consiga te devolver de uma certa forma aquilo que você fez para mim lá no passado, sabe? E aí eu acho que aí você encontra o equilíbrio.
E eu acho que tem, assim, também, não é uma coisa
Quantitativa.
quantitativa, pragmática, assim, de, ah, não, você fez tal coisa, então eu tenho que fazer
Sim.
tal coisa, né? Porque às vezes as pessoas entendem dessa forma, mas
Sim.
é muito essa sensação. E aí, falando do meu ponto de vista, né, falando de mim, eu acho que tem essa, também, às vezes a pessoa sente que ela está se doando mais. Mas é porque às vezes a pessoa ela tem essa sensação, sabe? Porque é isso, né? Como eu tava falando, não é uma coisa quantitativa, você não mede assim, você, né? Você não faz um checklist. Ah, eu fiz isso, isso, e a pessoa fez isso. Não, é meio que uma sensação, né? Você sente que você se doa demais e essa outra pessoa dessa relação. E aí, reforçando o que você falou também, que não é só um relacionamento amoroso. Às vezes, em amizade, você sente que você tá sempre se doando e a outra pessoa não tá ali para você. E família, enfim. Então, eu acho que isso expande para qualquer tipo de relação. Mas então, essa é uma sensação, né? Então, você, em determinado momento, você se sente. E acho que aí, justamente, é o momento que é legal de você parar e pensar nessa sensação e na relação, de você analisar, né? De falar assim: será que de fato eu me estou me doando muito mais para essa relação? Ou será que eu tenho. É uma sensação minha, sabe? Eu acho que as pessoas não se doam tanto para mim e eu me dou demais. Eu acho que é nesses momentos assim que você tem essa sensação, acho que é uma coisa importante, assim, de se questionar, né? De falar, será que de fato é isso? Ou será que eu exijo, né? Eu espero demais dessa relação ou das relações? E aí eu falei isso porque acho que eu sou esse tipo de pessoa, assim, que eu sempre acho que eu tô, na maioria das relações, eu acho que eu tô sempre me doando mais. Então já é uma coisa que eu olho assim. Então quando eu entro nessa sensação, eu já falo, putz, será que eu tô sendo Vini de novo? De achar, né, que nossa, eu faço tudo e a pessoa não faz nada. Ou de fato, nesse caso, é um caso em que eu estou me doando mais. Então acho que é difícil, assim, né, de você ter essa clareza, mas eu acho que é algo que você tem que parar e pensar e buscar.
Eu acho uma coisa muito importante que você falou foi essa coisa de que não é quantitativo, né? De que não tem como você medir. É uma coisa muito mais intrínseca, assim, é de como você se sente naquela relação. E aí eu acho que tem a ver com duas coisas que você falou, tanto com o quanto você espera receber da outra pessoa, sabe? De você esperar do outro muitas vezes o que ele não tem para te dar, ou querer dar para o outro também o que ele não tá te pedindo. E aí eu acho que existe também o oposto, assim, que você falou de, às vezes eu acho que estou me dedicando demais e pode ser só uma questão minha, às vezes nem estou. Só que eu acho que tem também da pessoa que que quer fazer, faz pelo outro e acha que nunca tá fazendo o suficiente, sabe? Então, quando a outra pessoa devolve para ela aquilo que ela tá, aquilo que recebeu, a pessoa se sente numa dívida eterna, assim, sendo que ela fez, não é uma troca, não tá rolando uma troca injusta. Só que como a pessoa, ela sempre vai achar que ela não merece receber. Então, qualquer coisa que você faça por ela é injusto.
É, e eu acho que entra nisso a questão muito de expectativa, que é também que você falou, de o quanto a gente espera, e sempre expectativa geralmente é a raiz dos problemas, né? É o quanto a gente cria de expectativa e projeta nas outras pessoas. Então, eu acho que também entra um pouco disso, do quanto a gente projeta de expectativa no outro, que às vezes o outro nem prometeu isso, mas a gente cria essa expectativa. Então, acho que isso é uma questão. E acho que entra. E aí, acho que muita gente vai se identificar que existe, acho que meio que um padrão, assim, um perfil, né, de pessoa que é aquela pessoa que sempre cuida dos outros, sabe? Que, tipo, no rolê é meio que a mãe, o pai do rolê, sabe? Que é a pessoa que sempre cuida dos outros, assim. E aí, acho que esse perfil de pessoa. Geralmente tem essa questão, assim, sabe? Porque como ela tá sempre cuidando dos outros, a barra de expectativa das outras pessoas cuidarem dela é muito alta, né? Porque ela sempre se vê cuidando dos outros, então essas pessoas, em algum momento, elas querem serem cuidadas. E às vezes o outro não tá nem olhando para isso, ou ele tá cuidando do jeito que ele entende como é o cuidar. Mas essas pessoas que têm esse perfil de cuidar dos outros, a barra dela é muito alta. Então, às vezes, a pessoa tá na cabeça do outro, né? Ela está cuidando, ela tá presente, ela tá se doando, mas a barra de expectativa dessa pessoa é muito alta, sabe? Então, dificilmente ela vai se sentir que ela está sendo cuidada, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né?
É, mas aí você já vê que é uma relação onde não existe uma sintonia, né? É uma pessoa que acredita que dedicação e cuidado é uma coisa, com uma pessoa que acredita que dedicação e cuidado é outra. E aí, como que isso vai funcionar? Não vai funcionar.
É, aí tem que ter a conversa, né, para os dois
Exatamente.
se acertarem, para entender o que que é o cuidado para um, o que que é o cuidado para outro.
Tem uma pesquisa sobre cada pessoa dedicou amor de alguma forma. Eu não lembro direito. Mas foi um estudo que eu vi, que agora eu não vou lembrar. Mas, né, de que estudo que era, de quem e tal. Mas que falava que cada pessoa dedicava o amor de uma forma. Então, para algumas pessoas, tipo, fazer carinho, abraçar, é uma forma de dedicar o amor. Aí, para outra pessoa, tipo, ganhar presente, não sei o quê, é a forma dela de dedicar o amor, sabe? Aí, na outra pessoa, é o diálogo. Então, muitas vezes você acha que você tá dedicando amor, e a outra pessoa não tá, acha que tá recebendo, porque na cabeça dela demonstrar amor é outra coisa.
Isso é legal, assim, dispensar. Porque é isso, às vezes, essa sensação, né, do desequilíbrio, às vezes é porque um entende que se doar é uma coisa e o outro entende que se doar é uma outra coisa, sabe? Então, sempre vai ter essa sensação porque cada um está se doando de um jeito. Putz, não é que o outro não está se doando, mas ele se doa de uma forma diferente. E acho que é aí que cada um vai entender, né? Putz, beleza, essa forma que o outro se doa é algo que para mim eu consigo passar a olhar para isso de um outro jeito, entender que o amor, a doação da pessoa tá nessa outra forma e isso me atende. Acho que aí é de cada um parar e pensar, mas acho que tem que ter esse diálogo primeiro, né?
E aí eu acho que entra uma outra questão. É, você acha que essa troca, ela é sempre material e física? Ou ela é sempre emocional e sentimental? Ou você acha que pode ser misturado?
Eu acho que pode ser misturado. Eu acho que acho que cai nisso que a gente estava falando, do que é a doação para cada um. Então, acho que de repente para um vai ser muito mais essa parte física, nessa parte de abraço, do toque, de estar próximo, de demonstrar, ou às vezes de falar que gosta. E às vezes para o outro vai ser muito mais uma coisa de estar presente, de você fazer um mimo para a pessoa, de preparar alguma coisa, e às vezes não é tão a ação, mas é o sentimento de você estar ali e a pessoa sentir que você está ali para ela. Então eu acho que varia muito, assim, eu acho que podem ser as duas coisas. Também a pessoa pode ter uma fase que ela é muito mais física e às vezes é muito mais emocional. E eu acho que essa doação, ela para mim vai mudando, muda de pessoa para pessoa e pode mudar dentro da mesma pessoa, sabe?
É, eu acho que a troca ela pode ser tanto material e física, quanto emocional e sentimental. E eu concordo muito com tudo que você falou, faz muito sentido para mim. Mas eu também acho que tem muito a ver com o que você tem para dar e com o que a outra pessoa precisa receber, sabe? Então, às vezes, eu tô numa fase da minha vida que eu preciso de coisas materiais, eu tô precisando que compre tal coisa para mim, ou pague tal coisa para mim, entende? Em qualquer tipo de relação, isso. Ou que venha até aqui na minha casa e faça tal coisa para mim. Eu estou precisando disso agora, entendeu? Mas eu não tenho isso para dar. Mas aí talvez a outra pessoa que tá dando essas coisas para mim, ela precisa de uma companhia, ela precisa de alguém que a escute, sabe? E isso eu tenho para dar. Então, aí pode ser que num outro momento eu só preciso de um carinho ou de um abraço, e a outra pessoa pode me dar isso, entendeu? E em troca eu tenho alguma coisa para fazer para essa pessoa, às vezes vou até não sei aonde para essa pessoa e ajudo ela a buscar tal coisa, saca? Eu acho que as trocas, elas nas duas, nos dois sentidos, que depende do que você tem para dar e do que a outra pessoa precisa.
E às vezes você acha que esse desequilíbrio, que essa sensação, né, desequilíbrio que um dos dois podem ter, ou os dois, de repente, você acha que também às vezes tem a ver com uma dificuldade de falar não para essa outra pessoa, de você às vezes conseguir negar alguma coisa para essa outra pessoa?
Então, eu acho que essa questão de falar não, ele pode até virar um podcast à parte pra gente falar sobre isso, porque é um ponto, né? A dificuldade de falar não, ou uma necessidade de falar sempre sim, ou é até uma dificuldade de falar sim para algumas coisas, né? Então, eu acho que isso pode até ficar aí para um próximo podcast, mas eu acho que tem muito a ver sim. Porque muitas vezes essa pessoa que está se doando muito ou fazendo muito, pode ser uma pessoa que seja essa pessoa que tem dificuldade em negar coisas. Então tudo que você me pede, eu te faço, né? E aí eu não vejo tanto problema você fazer as coisas que o outro te pede, desde que o outro também faça o que você pede para ele. Porque se eu sempre te falo sim e você sempre me fala não, aí a gente tem um problema aqui. Ou se eu me nego a mim mesma para poder falar sim para você, de novo, será que isso está sendo bom para mim? Aí você está super feliz, eu estou fazendo um monte de coisa para você, só que para poder me doar para essa relação, eu preciso me negar e negar o que é importante para mim. Então essa relação aqui está sendo saudável? É uma troca saudável?
É, eu acho que tem justamente essas pessoas que têm a dificuldade de falar não, eu acho que entra um pouco nesse perfil que eu tinha comentado anteriormente, dessas pessoas que sempre são as que cuidam das outras, que têm meio que essa aura, né? Essas pessoas geralmente têm essa dificuldade de falar não para as outras pessoas, e isso meio que no geral. Então eu acho que gera esse desequilíbrio. Por de repente a pessoa entrar numa relação que ela sempre fala sim e o outro quase nunca fala sim. Então existe de fato o desequilíbrio, mas eu acho que também entra na questão que eu falei antes, dessa pessoa, como ela está acostumada sempre a falar sim, se alguém de repente fala não alguma vez, para ela já é uma questão, entendeu? Porque ela nunca fez essa pessoa falar não. Então, às vezes, essa sensação de desequilíbrio, ela pode, de fato, o desequilíbrio estar acontecendo, ou essa sensação pode dizer muito mais sobre a pessoa que sempre diz sim, e de repente alguém fala uma vez não para ela, ou falando uma vez, mas de repente fala algumas vezes não para ela já fala assim, não, mas como que essa pessoa não tá fazendo isso por mim, se eu sempre falo sim para ela e para todo mundo, e como que, sabe? Então, eu acho que, de novo, volta na questão que eu tinha falado de quando a gente, se você se identifica com essa pessoa que é a que cuida dos outros e tal, se de repente não tá falando mais sobre você do que sobre a situação, sabe? Se de repente não é que você, como você tem esse costume e esse hábito, e às vezes isso é uma questão para a pessoa, e de repente alguém fala uma ou duas vezes não para você, e você já trata como você está se doando demais e a pessoa está se doando de menos, sabe? Que é uma coisa a se pensar. E eu tô falando tudo isso e eu sou justamente essa pessoa que acho que cuida de todo mundo. Então eu tô fazendo autocrítica aqui. Mas é uma reflexão. E eu acho que tem muito. Eu conheço pessoas assim que também tem esse perfil que eu acho que eu tenho, né? De sempre ser a pessoa que cuida e tal. Então acho que vão ter pessoas que vão ouvir isso e vão se identificar também.
E aí, para você continuar a sua autocrítica, vou fazer uma pergunta. Por que que você acha que é tão fácil, às vezes, a gente perder a mão nesse equilíbrio, sabe? Ou pender para o lado de estar dando muito e recebendo pouco, ou para o outro lado, assim, de não estar se doando o suficiente para a relação?
Eu chutaria que eu acho que é porque a gente, como eu falei lá no começo, eu acho que essa questão do equilíbrio as pessoas sentem, mas eu acho que é difícil de você verbalizar, assim, de você. Eu acho que normalmente a gente sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que que é, sabe? Então, eu acho que isso é um dos pontos. Então, quando você vê, você já tá nesse desequilíbrio, sabe? Nessa sensação de desequilíbrio. Só que você não sabe dar o um nome, assim. Geralmente é muito mais fácil alguém que olha de fora a sua relação e você tem essa troca, né, de conversar, que aí começa a te clarear. Ou você vê outras relações e fala assim, putz, mas quando é a minha, a gente é assim assado, e eu vejo outras relações e é diferente, sabe? Então, eu acho que aí começa a clarear que talvez seja o problema seja essa sensação de desequilíbrio, né? Nessa troca que tá rolando. Então, eu acho que no dia a dia é difícil de você trazer isso à tona, sabe? Porque também muito a questão de relação, principalmente na relação amorosa. Que, o amar é você sofrer, o amar é você se entregar pelo outro, é você sofrer pelo outro, é você fazer de tudo pelo outro. Então, essa coisa intensa, eu acho que então meio que já tem essa cultura de que amar é sofrer. Então, se eu estou sofrendo pelo outro, é porque eu amo ele muito, sabe? E não necessariamente é isso. Então, acho que às vezes a gente trata meio que normalizado isso. Então, nossa, eu tô me doando muito, mas é porque amor é assim. É você se doar muito porque você ama muito. Então, acho que aí entra nesse lugar e aí quando você vê, você já tá nesse ciclo. E aí demora para você enxergar que a questão talvez seja essa, sabe, na relação.
Eu acho que também o que acontece muitas vezes é que a gente fica muito preso em que eu tenho que fazer para essa relação dar certo, sabe? E esquece de olhar para o outro, né? E o outro, o que que o outro tem que fazer para dar certo? Ou então eu fico só esperando que o outro faça as coisas para dar certo e esqueço que eu também tenho que fazer a minha parte, sabe? E aí eu acho que entra a grande questão do equilíbrio. Que é onde, porque quando eu tô muito focada em mim e pouco focada no outro, eu estou em desequilíbrio. Eu já estou me comportando de forma desequilibrada, né? E o oposto, quando eu tô muito olhando para o outro, esquecendo de olhar para mim mesma, também. E eu acho que o equilíbrio ele entra justamente quando eu começo a olhar para mim e para o outro. Então, o que eu tenho que fazer e o que eu estou fazendo, e o outro, que o outro também, o que que eu tenho que receber do outro e esperar do outro também. Não é só eu e nem só o outro. Somos nós dois dentro de uma relação, seja que tipo de relação for. E eu acho que aí é onde você começa a entrar num equilíbrio, né? E o mais importante daqui, é onde eu tenho a maior dificuldade da vida, é conseguir também equilibrar a razão e a emoção, sabe? O que você sente, o que você pensa. Porque eu acho que muitas vezes a gente fica muito no pensamento, assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E eu esqueço de sentir a relação, de sentir o que está acontecendo. Então, às vezes, o relacionamento tá todo indo por água abaixo, porque não tem troca, porque a outra pessoa nem tá ali na relação. Mas eu também não tô lá, eu tô só pensando o que que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, e tô esquecendo de sentir, né? E prestar atenção na relação. E aí também eu acho que é importante esse equilíbrio entre dar e receber e entre razão e emoção, o pensar e o sentir.
Sim. É, e porque até o estar nessa, de fato, na relação, às vezes é questionar, né? Às vezes é você chegar e falar, meu, e aí, sabe? Não é só esse lugar também, às vezes, de zona de conforto para os dois, porque às vezes entra nisso, de zona de conforto, às vezes é zona de desconforto, você já tá confortável no desconforto, mas às vezes entra nisso, assim, de você estar na relação, às vezes é você chegar e falar, meu, e aí, o que tá acontecendo? É, às vezes o estar na relação, às vezes é ter o conflito. E isso a gente tem um episódio antiguíssimo, hein, que é o Brigar é Bom.
Brigar é bom.
É que a gente fala, né, sobre questões de brigas nas relações, e acho que é isso, assim, às vezes o você estar na relação, você se doar pela relação, às vezes é o conflito, assim, às vezes é preciso ter esse conflito de ideias, de visões, para ver o que está acontecendo na relação, para entender o que está acontecendo, e às vezes o estar na relação é você ter esse conflito, né?
Exatamente. E aí eu acho que vem justamente a questão de aonde está o desequilíbrio, sabe? Tá em quem dá demais ou tá em quem não sabe retribuir? Quem desequilibra a relação, né? Eu acho que essa é uma questão, porque às vezes a gente acha que quem está desequilibrando a relação é quem não está se dedicando para ela. E aí vem muito do que você falou um pouco antes, que é da gente acreditar que o amor, verdadeiro amor, é esse se dar inteiro para o outro e esquecer de si mesmo, né? Mas eu acredito que o desequilíbrio ele pode estar nos dois lugares. Ele pode estar tanto na pessoa que se dedica demais para a relação e muitas vezes esquece de si mesma, sabe? Esquece que tem uma vida paralela àquele relacionamento e aí vive para aquilo. E aí a outra pessoa não tem como te devolver aquilo, que a outra pessoa não precisa entrar nesse lance doentio de esquecer que o mundo existe e que só o amor resolve tudo. E também pode estar na pessoa que não quer se dedicar para um relacionamento, não quer se dedicar para, quer só tá só focada nela mesma, em fazerem para ela e ela receber, que é o famoso folgado, né? Eu sou meio folgada.
É o Agostinho Carrara.
É, exatamente, que ele quer tudo, sabe? Essas pessoas querem tudo, quer ter um relacionamento, quer ficar com várias pessoas, quer ter a vida de casado, de namorado, de solteiro, de não sei o quê, né? E também, e aí a pessoa não consegue se doar para nada, ela tá em tantos lugares, em tantos papéis, né, que ela não consegue estar de fato em lugar nenhum.
É, e acho que aí entra na nossa pergunta derradeira, que entra justamente nesse perfil que você falou, né? Que da pessoa que se doa demais, que às vezes a questão pode estar nela, eu acho que isso é importante da gente refletir, que se às vezes se dedicar demais para o outro, ele ajuda ou pode atrapalhar a evolução dessa relação, né?
Sim, porque muitas vezes, também quando eu faço muito pela outra pessoa, eu não dou oportunidade. Ainda mais se eu pego uma pessoa que espera ficar recebendo dos outros o tempo inteiro e nunca também se esforça, sabe, para fazer por si mesma, sabe? Se eu fico fazendo tudo por ela também, ela nunca vai aprender a se virar sozinha, a conquistar também uma certa independência, né, e a fazer as coisas por si. Porque eu tô sempre ali, ela arranja um problema, eu vou lá e resolvo. Ela precisa de uma coisa, eu vou lá e resolvo. Ela me pede ajuda, eu paro tudo e faço para ela, né? Então ela nunca aprende a andar sozinha. É, eu acho que é importante você fazer as coisas pelos outros, se dedicar para as relações, estar presente nas relações. É importante, sabe? Não é que, ah, eu vou ver minha vida também e se dane os relacionamentos. Não é isso. É importante você se dedicar para o outro, mas justamente é com esse equilíbrio, sabe? Até aqui tá sendo legal. A partir daqui já não tá mais sendo legal, já não tá mais sendo saudável, sabe?
E eu acho que aí entra muito essa reflexão que acho que a gente pode fechar o programa para deixar essa no ar. Você parar e pensar se você se enxerga nessa posição de que você está doando demais e que a sua relação ou suas relações, as pessoas se doam de menos, de você parar e pensar assim, por que será que eu sinto que eu me dou demais nessa relação ou nas relações? Por que será que eu tenho essa sensação em várias relações? Será que de fato as pessoas estão se doando menos? Ou eu sou uma pessoa que tenho isso de me doar o tempo inteiro e olhar muito para o outro e às vezes olhar menos para mim? Eu acho que essa é a reflexão que a gente pode deixar no ar e aí cada um aqui vai encontrar a sua resposta. Ou não. E esse foi o primeiro podcast 2022, já com um tema bom, que trouxe muitas reflexões aqui para os hosts, com certeza. E como eu falei, eu me identifico muito então com essa questão de sentir que você está doando demais e as pessoas estão doando de menos. Então aqui também já foi uma mini sessão de terapia comigo mesmo. Porque acho que quando a gente também começa a falar as coisas, você começa a refletir de como você age, né? De como você enxerga as coisas. Acho que isso é bacana de conversas e é o que a gente tem com os amigos e é o que a gente tenta trazer aqui, de falar. E vocês que estão ouvindo aí, com certeza também estão falando com vocês mesmos. Eu acho que isso de externar ajuda também a gente a refletir e às vezes colocar a gente numa posição que não ali da. Do protagonista, mas às vezes a gente olhar pra gente como se fosse uma outra pessoa, analisar esse nosso comportamento. Então acho que isso é bacana de quando a gente tem essas trocas com amigos e no caso a gente tem nessa troca aqui com vocês. Então esse foi o primeiro episódio. Se você tá chegando nesse episódio e nunca ouviu nenhum outro, assine o nosso feed. A gente tá em todas as plataformas de podcast, então só você buscar lá Podcast. Ouça os episódios anteriores, a gente tem o ano todo aí de 2021 de programas com vários temas, e é aí que você pode ouvir e também refletir junto com a gente, que como a gente sempre fala, a gente não traz resposta nenhuma aqui, mas a gente traz muitas perguntas para a gente refletir. E essa foi a primeira perguntas e reflexões do ano. Vem muito mais por aí, então siga a gente. Agora no Spotify a gente tem duas coisas. Essa acho que nem a Esther sabe. A gente tem a coisa da pergunta que a gente sempre deixa para vocês responderem. Então se você ouve pelo Spotify, você entra no episódio lá, tem uma pergunta sobre esse tema para a gente ter o feedback também de quem ouve, que é a parte que é a mais massa para a gente, que é justamente a troca entre o que a gente fala e o que vocês trazem depois pra gente. E tem uma novidade no Spotify que você agora você pode dar de 1 a 5 estrelas pro podcast que você ouve. Então, também se você ouve a gente pelo Spotify, dá o 5 estrelas pra gente lá, porque também entra nessas coisas malucas de algoritmo para que eles recomendem mais a gente para outras pessoas que ouvem podcasts ou coisas parecidas com o nosso programa. Então, se você ouve pelo Spotify, também dá a sua avaliação lá, mas tem que ser 5 estrelas, velho.
Senão nem adianta.
Não, menos 5 estrelas eu nem comemoro, velho. Aí você dá a sua avaliação lá, responde a pergunta e não esqueça também de assinar o feed e a principal parte, recomende para outras pessoas, que é como a gente vai alcançando novas pessoas e novas reflexões, e isso vai se retroalimentando aqui no programa. Então é isso, Esther, dá o seu primeiro tchau aí de 2022.
Tchau!
Falou, gente, até o próximo.